Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Conte-nos nosso tema de hoje.
O nosso tema de hoje são algumas mudanças de algumas belas, né, que resolveram ousar um pouco. Nós vamos começar, então, pela Bruna Biancardi, que, assim, se parece muito com a outra Bruna, né, com a
Com a
Marquezine,
Marquezine, é
a cara da
verdade. É
Marquezine.
verdade.
Mas, embora a Marquezine tenha uma pele inverno profundo, e a Bruna Biancardi supostamente tem um inverno puro, ou seja, um inverno frio, uma pele assim predominantemente fria, com pigmentos frios, ou seja, azulados, rosados, tal, e quase nada de amarelados. E aí ela fez a Bruna Biancardi umas mechas, certo? Emoldurando assim o rosto ao redor do rosto e repicou esse cabelo. Que mensagem isso traz? Mais acesso, luminosidade ao seu rosto, porém, a Bruna fez numas nuances que não harmonizam tanto a pele com a pele dela. Por quê? Porque essas nuances são quentes, tá? E ela tem uma pele eminentemente fria. Então, o que que isso quer dizer? A mensagem é de mais aconchego, mais proximidade e mais conforto. Então, se a intenção de imagem foi essa, está ok. Do ponto de vista técnico, você usar uma tonalidade quente numa pele que é predominantemente fria, ou seja, quase que completamente fria como a dela, isso pode amarelar um pouco essa pele, certo? Realçando algumas imperfeições. Ela tem muito poucas, diga-se de passagem,
Sim,
né? Quase nada,
quase
mas
nada.
digamos que olheiras, manchinhas, uma espinha que nasce, essas coisas ficam mais em evidência quando se faz isso. E aí pressupõe um pouquinho mais de maquiagem. E de acessórios, como que se equilibra isso, né? A gente já falou no visagismo. Então, com elementos próximos ao rosto, mas dentro um pouco da sua cartela. Então, ela pode usar um batom, um nude mais rosado, em vez de um tom terracota, ou um blush também mais rosado. Ou ela pode usar acessórios prateados em vez de dourados. Então, são de algumas formas ela pode equilibrar isso.
Muito bem, estou vendo aqui fotos dela e é justamente que ela tá assim, o cabelo tá mais nesse tom mais quente, mesmo com essas luzes, e um colar prata, bem grande assim, prata esse colar dela. É um ponto de
Exatamente,
equilíbrio, né?
exatamente, ponto de equilíbrio.
Muito bem.
E assim, o que que acontece também quando você faz isso e clareia? Ela tem um contraste mais alto, uma relação assim de maior distância entre a cor da pele e a do cabelo, a altura de tom. E aí ela reduz um pouco isso, então reduzir um pouco de contraste, trazendo também mais acesso e fungindo um pouco do contraste natural dela. Então, isso também às vezes pressupõe um pouquinho mais desses elementos que a gente falou acima.
Muito bem.
Bom, vamos falar então da Kim Kardashian. Gente, Kim apareceu no Paris Fashion Week com o Paris Pixie, que nada mais é do que um cabelo curtíssimo, tá? A Kim manteve seu cabelo escuro, que eu acho que a favorece muito. Ela,
Belíssimo.
supostamente, um inverno profundo, tá? Então, o escuro favorece muito Kim Kardashian. E uma pele neutra fria. E ela manteve isso, tá? Manteve tanto contraste quanto esse elemento de força do escuro e do frio, tá? Então, um cabelo castanho escuro, quase preto, que a meu ver valoriza muito ela, embora a gente fale que o preto pesa muito, tal, mas ela fica especialmente favorecida com esses escuros e frios,
Belíssima.
tá? E a Kim, do ponto de vista do visagismo, ela tem um formato de rosto mais ovalado, com traços muito fortes e marcantes.
Marcantes.
Então, ela tem sobrancelha marcada, olhos marcantes, maçãs do rosto super em evidência. Então, é um ponto focal do rosto dela e a boca também, né? Os dentes. Então, é uma beleza forte que fica muito. Você cria mais impacto ainda. Então, as pessoas ficam impactadas quando a pessoa descobre um rosto que é tão forte como esse. Eu achei a Kim maravilhosa nesse cabelo, tá? Com esse cabelo. Então, que é uma sensação do Paris Fashion Week também, por isso, Paris Pix, né? O Paris Pixie.
Para quem está procurando referência, antigamente a gente chamava de Joãozinho esse corte de cabelo ou não?
Ele
é o Joãozinho.
Ele é um Joãozinho, porém com uma franja mais alongada ao meio. E ela usa de que forma essas texturas? Ou com pomada, ou esses fios são bem desconectados, tá? Então eles já conferem nesse elemento mais leveza, um pouco de modernidade. E alongados, assim. Então ele acaba em fios mais longos. E mais finos.
Na foto que eu tô vendo aqui, parece até meio molhado.
Isso.
Né? Esse efeito, né?
Exato. E ela tá usando isso. Claramente, uma pomada, um gel, para causar esse efeito que é muito impactante, muito forte, que a gente vê lá nos anos 20, vê nos anos 60 também. E agora, de forma repaginada, vê modelos como Amber Valletta, que usava nos anos 90 também, Helena Christensen, usavam esses, e aí ela traz isso de volta de uma forma muito poderosa mesmo. Eu amei.
Sabe o que eu acho interessante dela? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas as fotos que eu tô vendo aqui, é muito difícil ver ela de batom escuro. Ela tá sempre de batom nude. É porque ela tem essa força mesmo nos olhos, a sobrancelha?
Sim.
É esse equilíbrio?
Exatamente. Ela entende como ponto focal os olhos e amassando o rosto. E a maquiagem delas, elas criaram um DNA, né? Ela tá no DNA delas. É uma marca registrada, o contorno e os tons nudes. Então, tanto é que as maquiagens que elas lançaram, inclusive as marcas que elas lançaram, ela e a irmã Kylie Jenner, elas exploram muito essas nuances dos nudes. Então, elas aproveitam disso também para afirmar mais ainda a marca delas, a marca pessoal delas. E é outra, ela ficou a cara da mãe, da Kris Jenner, que tá maravilhosa.
É verdade.
Né? Sempre usou o cabelo mais curto e fica muito favorecida com ele. Ela ainda não havia experimentado isso, sempre usava cabelos longos, muitos laces, né? Mudava a cor e tal, mas nunca tão drasticamente o corte.
Uhum.
Eu 100% aprovei, achei maravilhoso. Você gostou, Letícia?
Achei linda, belíssima. Se tem alguém que ficou belíssima com esse corte, é ela definitivamente.
E eu acho que adquire uma cara mais madura e mais sofisticada também, né?
Eu ia falar isso,
né?
Porque eu tava olhando aqui a foto de quando ela tava bem platinada.
Uhum.
Tudo bem que aí é aquela questão que a gente fala. Ela contou a história que ela queria contar quando ela tava com esse cabelo platinado, né? Era um posicionamento e ela afirmou aquilo. Mas com o cabelo escuro e curto, ela virou outra mulher, um mulherão.
Exatamente, também acho. E já a nossa linda Pamela Anderson, né? A Pamela que tem um rosto belíssimo, né? Ela é uma mulher belíssima. E desde 2023 vem usando pouca ou nada de maquiagem.
É verdade. Sobrancelha dela quase inexistente aqui, né?
A sobrancelha bem arredondada, um estilo anos 70 e 20 também, né? A Pamela Anderson, através dessa sobrancelha que é quase nada, ela realça mais os olhos, chama mais atenção para os olhos e para o restante da face. E aí, ela pega, e num lance meio Mia Farrow, assim, ela usa um cobre agora, ela sai do loiro, tá? E usa um cobre. A Pamela, para mim, ela parece uma pele primavera, me parece uma pele neutra quente, mas os olhos são suaves, o que sugere que poderia ser um outono, um verão, não sei. Então, na íris dela entrega um pouco isso, um azul meio acinzentado. Mas a pele tem aquele brilho meio dourado, que aí eu acho que pode ser uma primavera ou um limítrofe mesmo, tá? Que fica especialmente favorecida com os loiros dourados, que ela usou mais recentemente. Diferente de Baywatch, onde ela usava um meio platinado, né? E aquela, e a pele muito bronzeada e o cabelo muito branco, numa vibe meio bombshell. E agora ela vem com uma porção muito mais madura, tá? Em estilo, em autoconhecimento. E aí você vê uma mulher linda que brilha mesmo de cara lavada.
É verdade. Nossa, ficou belíssimo esse tom de cabelo nela.
Isso. Então ela usa um copper, né? Que eles falam que é um cobre, tá? Um acobreado, tá? Ela fecha um pouco, aumenta um pouquinho o contraste dela, porque antes ela vinha loira. E a meu ver, aquele loiro inteiro sem maquiagem deixava ela meio lavada. E agora o ruivo trouxe mais cor. E existe um outro elemento muito sábio aí, que é uma cor complementar, Letícia, porque ela tem os olhos azuis, frios, e ela vem com cobre, que é a cor antagônica no círculo cromático. Então, uma coisa valoriza a outra por oposição.
Que legal, realmente, ela ficou muito bem nesse corte e nesse tom. Adorei.
Então, jogo de mestre na cor, tá? Uhum. E jogo de mestre, a meu ver, no corte também, tá? Uhum. A Pamela já usou, tipo, um bixi, que a gente chama, que é um bob, um short bob, né? Porque é um bob mais curto.
Uhum.
E curto, só que não curto como pixie. Uhum. Então, a mistura entre os dois elementos, que cria um curto levemente crescido, com cara de crescido, altamente desconectado e trazendo leveza e emoldurando o rosto dela.
Um leve desfiado.
Isso, um leve desfiado. Assim, e às vezes ela usa, tipo, pra fora, uma vibe meio Farrah Fawcett.
Uhum.
E outras vezes ela usa meio... messy hair, meio bagunçadão assim também, e uhum. fica muito bacana. E ela tá sabendo explorar as possibilidades desse novo cabelo. Então, ora ela usa um molhado, que ele é assim, tecnicamente em inglês, wet hair.
Uhum.
Então, ele pra trás, e aí cria um topete, alongando esse rosto, que é meio triangular invertido dela, tá? Meio em forma de coração.
Uhum.
Aí, ora ela valoriza mais a suavidade, usando a textura mais ondulada. E ora usa desconectado, trazendo uma vibe mais rebelde.
Muito bem.
Senhora
de
si.
O que que a gente aprende com todas essas mudanças? Porque são perfis bem diferentes, né? De pessoas bem diferentes. E também usaram em modelos diferentes de como fazer o seu cabelo, mechas, enfim...
Exatamente. Eu acho que a grande mensagem disso tudo, tá? É que você pode tudo.
Uhum.
Certo? Você pode ser harmônica, valorizando o tipo de beleza que você já tem. E você pode perfeitamente ser disruptiva sem ser feia por causa disso, sabe? Apenas impondo, primordialmente, chegando à frente a mensagem que você quer passar.
Uhum, perfeito, é isso, Mônica.
Beleza? E depois vamos falar, eu ia falar hoje, mas não deu tempo. Na próxima, os looks de Odete Reutemann, que morreu ontem,
ah,
né, gente?
Ah, meu Deus, por favor.
Quem será que matou ela?
Quem será que matou Odete
Semana
Reutemann?
Que vem, acho que a gente já vai saber,
então,
né?
Então, tá bom.
Daí
ai,
a gente
Deus.
Fala de todos os looks, inclusive o que ela usou pra morrer.
Ótimo, adorei.
Tá bom?
Tá bom, Mônica, muito obrigada, até a próxima.
Até, beijos, até semana que vem, pessoal.